Você parece indiano. Mas eu não sabia que os indianos tinham os olhos tão pretos e tão bonitos.
Se gosta, olhe com bastante atenção.
Quando acabou de dizer isso, meu olhar já parecia estar preso ao dele. A luz que antes entrava pela janela concentrou-se, então, nos olhos dele, que foram adquirindo um tamanho maior e coloração diferente. Não sei como e nem porquê, mas em pouco tempo eu estava enxergando de dentro dos olhos dele. E foi em meio a uma infinidade de cores que eu senti novamente a sensação de tempo. Porém, o passado, que antes eu senti tão distante quando estava dentro do canal, foi trazido rapidamente, com cenas e sensações, para o presente que eu estava vivendo naquele momento dentro da experiência. Também, outra sensação curiosa acontecia junto com tudo isso. Enquanto eu me sentia os próprios olhos daquele homem, podia sentir como o lado escuro do quarto era frio e sem vida. No resto da casa, eu via as pessoas rindo e brincando, como se tudo fosse uma festa. Enquanto que eu, de dentro daqueles olhos, sentia que não era uma festa. Quando isso terminou, me vi na sala novamente. E o homem que dizia se chamar Shiva, lá estava ao lado do professor. Tentei perguntar o que tinha acontecido, mas Shiva me fez um sinal de silêncio, colocando o dedo indicador sobre a boca. Enquanto isso, um dos meus amigos chamou a minha atenção dizendo:
"Você hoje não vai nos servir nada para comer? Estamos com fome."
Pedi licença a todos, dizendo que eu ia até a cozinha preparar a comida. Fui sozinha. Ao abrir a porta, vi que ali havia um grande fogão a lenha. O fogo estava apagado e na parede que ficava acima do fogão havia uma grande cobra que descia. Assim que ela me viu, se enrolou e armou o bote para me morder. Nesse momento, eu comecei a gritar por socorro. Então, vi Dalton entrar na cozinha para me ajudar. Quando eu o vi, gritei: "Uma cobra!" Apontei na direção dela apavorada. Mas ele, com toda a calma, disse:
"Não tenha medo, é apenas uma cobra."
Ele caminhou na direção dela e esticou o braço. Com a mão, fechou a boca da cobra, que de boca fechada expeliu algo dentro de sua mão. Quando isso aconteceu, ele abriu a mão e dela caiu um homem, que em seguida correu para fora da casa. Uma vez mais, a cobra abriu a boca e ele tornou a fechá-la com sua mão, recebendo novamente o que ela expelia. Quando ele tornou a abri-la, outro homem caiu no chão da cozinha e, como o anterior, correu para fora da casa. Enquanto isso, a cobra armava um novo bote, mas Dalton levou a mão em sua direção e pegou em sua cabeça, tirando-a da parede, dizendo:
"Veja o que se faz com uma cobra."
Depois de dizer isso, ele girou o braço, jogando a cobra pela janela, bem longe da casa. Depois que tudo estava calmo, saí a fim de pegar lenha e acender o fogo para preparar o jantar. Foi com espanto que vi que a lenha cortada, que eu vira quando a casa era nova, ainda estava no mesmo lugar e empilhada da mesma maneira, porém podre. Muito podre, mas eu fui pegá-la assim mesmo. Quando comecei a removê-la, dela saíam bichos próprios de madeira velha, que ao caírem no chão se transformavam em seres humanos e corriam para longe de mim. Outros ameaçavam me atacar, mas em seguida desistiam e iam embora. Também dessa vez, Eu tive medo, mas não tanto quanto tive da cobra. Também dessa vez, voltei para a cozinha, fiz o fogo e preparei a comida. Quando todos estavam comendo, duas mulheres bateram à porta da sala, pedindo para entrar e participar da festa e do jantar, principalmente do jantar, pois elas diziam que estavam com fome. Eu não me opus. Afinal, tinha tanta comida. Elas entraram, comeram à vontade e conversaram com todos que ali estavam. Quando se preparavam para ir embora, me chamaram e agradeceram a hospitalidade e a comida. Saíram e foram embora, enquanto meus amigos e alunos continuaram na casa. Não demorou e ouvimos novamente baterem à porta. Quando abri, vi que as duas mulheres tinham voltado. Porém, traziam dois policiais para me prender. Eu não entendi o que estava acontecendo e nem por que aquelas duas mulheres tinham feito aquilo. Foi então que Humberto Brasil chegou perto de mim, pôs a mão em meu ombro e disse:
elas se sentiram ofendidas com a quantidade de comida que você pode oferecer. Elas acham que você está superalimentando esta gente, e essa é a razão pela qual elas trouxeram a polícia, por considerar tudo isto um grande desperdício.
Quando eu ouvi dizer o motivo da minha prisão, comecei a chorar, dizendo: não é possível! Eu só quis oferecer o melhor para todos. Lembrando que olhei para o professor e perguntei: professor, eles não vêm? Foi enquanto eu fazia essa pergunta que minha experiência simbólica chegou ao fim. Depois que toda essa situação simbólica terminou, eu quis saber do professor o sentido da minha experiência e como a simbologia seria aplicada no trabalho que eu venho fazendo.
Os símbolos fazem parte do universo e, para ser autoconsciente, tem-se que conhecer a linguagem representativa. E só se conhece essa linguagem e seu valor através dos sentidos e não das palavras.
Professor, por que aquela casa e não a minha em que eu vivo hoje?
Porque a sua casa é real e, por ser real, não representa surpresa, a novidade.
Se tudo era para representar a novidade, por que a casa não tinha o lago? Já que você sabe o quanto eu gosto de água.
Este detalhe só você poderia perceber e reproduzi-lo em sua experiência, pois o lago, simbolicamente, representa sexualidade feminina.
Mas se o lago já estava ali, por que me disse que a água estava longe? E, principalmente, o que eu achava que era necessário para que ela chegasse até o lago?
Porque um lago com água parada simboliza a morte da sexualidade feminina, e o canal representa a vida, pois ali ele simboliza o homem, a união, a reprodução.
E quando estávamos caminhando na beira do canal, por que fiquei menor, professor?
Esta pergunta que você me fez, você poderá me responder. Como você estava se sentindo?
Pequena e frágil, professor.
Tua consciência e teus sentidos também se fragilizaram?
Não, acho que não. Pois eu percebi e senti tudo o que me aconteceu enquanto eu estava dentro do canal. Professor, quando eu saí de dentro do canal, vi que havia se passado muito tempo, pois a casa estava velha, o lago estava morto, mas o canal, embora escondido dentro do mato, nele a água corria e estava fresca. Qual o sentido disso?
O canal, a esperança. A casa e o lago, o momento, o presente. E você lembra como o lago era bonito?
Quando eu estava vendo através dos olhos do homem que dizia se chamar Shiva, percebi muita coisa, professor. Mas apenas duas realmente me deixaram impressionada. Uma foi perceber a frieza que havia do lado escuro do quarto. E a outra foi ver que na casa todos pareciam felizes com a minha presença. Mas eu senti que não estavam. Senti que por trás de cada sorriso, as pessoas tentavam esconder o que na realidade estavam sentindo. E eu não vi felicidade em ninguém. Posso saber o significado do que senti ou não?
Vamos voltar sua atenção para o quarto. Lembre do lado claro e do lado escuro. Agora me diga, o que sentiu quando nele entrou?
Senti que era algo que eu não conhecia.
E por que preferiu a parte clara do quarto?
Porque ali havia luz e calor, e era um calor tão envolvente, tão bom.
E como sentiu o lado escuro?
Estranho e frio, professor.
Aquele quarto simbolizava os dois lados do ser humano, o que ele mostra e o que ele esconde. Agora, vamos à cozinha. Ali havia algo que, simbolicamente, você já conhecia, pois quando estudamos a força da simbologia, expliquei a você que várias cobras representavam sabedoria e uma só representava traição. Portanto, a traição será constante em tua vida e pode vir de qualquer pessoa.
E a comida? Como que ela entrou na minha experiência?
Esta comida te foi pedida e tu não recusaste. É bom lembrar que a fome de saber é insaciável. Por essa razão, para todo peso existe uma medida.
E a luz, professor? O que ela estava representando nessa experiência?
Essa pergunta eu não poderei te responder, mas pergunte às fendas e elas te darão a resposta.
Depois de me dizer isso, ele me pediu que não mais perguntasse. E foi em silêncio que me trouxe de volta para o meu corpo físico.